Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.
Bom, eu já vou logo dizer o que é que eu acredito, tá? E depois eu vou explicar o porquê, né? Já para chegar logo de cara assim, tirando o suspense. Eu acredito que serão Elias e Moisés, tá? É como eu acredito. Qual a base para eu acreditar assim? Bom, eu acho que tem muitas. Pelo menos uma delas é irrefutável. Uma delas é irrefutável, que é justamente aquilo que Jesus diz sobre Elias assim que desce do Monte da Transfiguração. Eu não sei se vocês lembram, mas em determinado momento Jesus Cristo sobe a um monte para orar, leva três dos seus discípulos, né, Pedro, Tiago e João. Quando ele está nesse monte, aparecem Moisés e Elias. Vocês lembram disso? Aí tem aquele movimento ali, aquela, não sabemos exatamente quanto tempo eles passaram lá em cima. Quando Jesus desce, essa história está registrada, pelo menos que eu lembro, em Mateus 17 e Marcos capítulo 9. Cada texto contém alguns elementos que não estão no outro texto, no outro evangelho. Mas em Marcos capítulo 9, diz que quando eles desciam do monte, os discípulos ficaram curiosos com uma dúvida e perguntaram a Jesus: Senhor, os escribas dizem que primeiro tinha que vir Elias, ou seja, antes do Cristo aparecer, tinha que ter aparecido Elias. Eu vou fazer o seguinte, vamos ler a passagem, porque eu acho que muitos de vocês não conhecem esse texto, e eu acho que fica melhor a gente lendo lá e depois eu faço os comentários, tá? Marcos capítulo 9, do versículo 9, Marcos 9, 9. Ao descerem do monte, que foi o monte da transfiguração, onde apareceram Moisés e Elias, como vocês já sabem, no versículo 9, a parte menos conhecida registra o seguinte: ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que é que significaria esse negócio de ressuscitar dentre os mortos. Porque até então, antes de Jesus, os judeus acreditavam na ressurreição dos mortos, ou seja, todos os mortos ressuscitariam, provavelmente, pensavam eles, de uma vez só. Mas chega Jesus e inova. Ele inova a ideia dizendo que ele ressuscitará dentre os mortos, o que significa, pela primeira vez na história, alguém está falando sobre uma pessoa que ressuscita antes dos outros. Ressuscitar de entre os mortos é sair de lá e os outros continuarem lá. Então a ideia da ressurreição dentre os mortos é inaugurada por Jesus. É por isso que um dos princípios elementares da doutrina de Cristo é a ressurreição dos mortos, porque é um conceito de ressurreição diferente do conceito do Antigo Testamento, porque todos os justos ressuscitarão antes de todos os ímpios. Esta é chamada de primeira ressurreição. Não é o primeiro momento em que alguém vai ressuscitar, mas é o primeiro tipo de ressurreição. A primeira ressurreição é apenas mais uma expressão para a ressurreição dos salvos, dos crentes e dos justos. Os justos não ressuscitarão todos de uma vez só. Jesus é, por exemplo, a primícia dos que dormem, o primogênito dos mortos, mas ele ressuscitou sozinho há muito tempo atrás, e à medida que o tempo passa, outros justos irão ressuscitar, cada um na sua própria ordem. A primeira ressurreição, que aparece lá em Apocalipse capítulo 20, não é uma menção ao primeiro momento em que alguém ressuscita, mas a expressão primeira ressurreição diz respeito ao primeiro tipo, é um tipo de ressurreição e não um momento. Jesus ressuscitou. Aí depois, no momento do arrebatamento, os mortos em Cristo, não todos os mortos, não os santos mortos do Antigo Testamento, só os mortos em Cristo, os crentes do período da igreja, estes ressuscitam. No período da tribulação, as duas testemunhas vão ser assassinadas e vão ressuscitar ainda na metade da tribulação, e depois que passar toda a tribulação, como havia sido previsto no Antigo Testamento, todos os santos do Antigo Testamento e os que tiverem morrido no período tribulacional ressuscitarão no final da tribulação. Depois que todos os justos ressuscitaram, porque todos os justos ressuscitam primeiro, antes de todos os mortos, depois de 1000 anos, aí sim, todos os ímpios irão ressuscitar novamente. Quantos entenderam? Aproveitei a deixa aqui para falar um pouquinho de ressurreição, mas vamos voltar para o texto. Tá. Onde é que eu estava, gente? Qual é o versículo? Jesus falou até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 10, na verdade. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que, é que significava isso que ele acabou de falar, ressuscitar dentre os mortos. Aí eu fui explicar para vocês o porquê que gerou essa dúvida no coração deles, né? Por que, que a expressão ressuscitar dentre os mortos causou essa estranheza? É porque é diferente do que eles entendiam até então, que era o conceito de ressurreição dos mortos. Porque até então se pensava que todos ressuscitariam de uma vez só, no mesmo dia. Aí Jesus explica que não, né? A partir de Jesus, existe um entendimento diferenciado sobre a ressurreição. Porque ela primeiro acontece para os justos e depois todos os ímpios. Passando mais para frente, no versículo 12, então ele lhes disse... versículo 11, eu pulei aí, né? Versículo 11, interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Antes de eu continuar a leitura, aí no versículo 12, vamos tentar entender da onde surgiu essa dúvida, por que que os discípulos acharam que deveriam perguntar exatamente isso? Para para pensar, João Batista apareceu pregando batismo de arrependimento ao povo de Israel, era uma mensagem específica para o povo de Israel, aquele tipo de arrependimento sobre o qual ele falou, não era para todos os povos, era para os israelitas e para os prosélitos do israelismo, aqueles que tinham se convertido ao israelismo, né, ao judaísmo. E aí, depois de João Batista, aparece Jesus. Os discípulos de Jesus eram discípulos de João. Nós sabemos disso porque dos 12 apóstolos que ele escolheu, só podiam ser apóstolos quem tivesse estado seguindo João Batista antes de Jesus aparecer. Lá em Atos capítulo 1, versículo 21, depois que Judas se desvia, né, traindo a Cristo, Pedro se levanta e diz, olha, é necessário que dos homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que ele foi levado às alturas, um destes se faça testemunha conosco da sua ressurreição. Então, só podia ser apóstolo do Cordeiro, né? Só poderia ostentar esse título quem tivesse acompanhado Jesus durante todo o seu tempo da terra, não desde quando ele nasce por Maria, mas desde quando ele é batizado por João. É por isso que Paulo não poderia ser o 12º apóstolo do Cordeiro, porque ele não preenchia os pré-requisitos, tinha que ter estado com Cristo desde o momento que ele foi batizado por João. Então, todos estes acompanharam Jesus desde o momento que ele surgiu, porque já eram seguidores de João Batista. Aí aparece Jesus, esses discípulos, inclusive os três que estão aqui no Monte da Transfiguração, passaram a segui-lo. Aí, depois de muitos dias, muitos anos, num determinado momento, eles sobem para um monte, aí Jesus se transfigura, aparece Moisés e Elias, e aí gera aquela dúvida no coração dos três discípulos. Quando eles descem do monte, eles perguntam para Jesus, Senhor, peraí, tem uma coisa que não está fazendo sentido na minha cabeça. Por que que os escribas dizem que era necessário que Elias viesse primeiro? Ou seja, primeiro eles conheceram Jesus. Na cabeça dos discípulos, primeiro veio Jesus, que eles já reconheciam como o Cristo, mas depois, alguns anos depois, é que eles vão ver Elias no Monte da Transfiguração. Então, para os discípulos, Jesus teria vindo primeiro, e Elias tinha vindo depois, porque eles só viram Elias nesse dia. Aí é por isso que eles perguntam, ué, os escribas sempre estão falando umas coisas aí, e hoje eu estou percebendo que não faz sentido. Por que que eles diziam que Elias tinha que vir primeiro? Porque a gente conheceu você primeiro, só hoje, no Monte da Transfiguração, é que a gente foi conhecer Elias. Por que que eles falam isso? Aí, em vez de Jesus dizer, eles sempre erram, estão sempre equivocados, eles se atrapalharam, Jesus confirma a interpretação dos escribas, falando que Elias sempre virá primeiro, ou seja, tanto na primeira vinda de Cristo ele veio primeiro, na pessoa de João Batista, como na sua segunda vinda ele também virá primeiro, de fato e de verdade. Veja, no versículo 12, Jesus diz, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Observe que ele está conjugando o verbo no futuro. Ele diz, Elias vindo primeiro, restaurará. Então Jesus confirma que a interpretação dos escribas está correta. Elias virá primeiro. Antes da manifestação final de Cristo em sua segunda vinda, primeiro tem que vir Elias, que restaurará o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então Elias, de fato, virá primeiro. Quando se diz respeito à segunda vinda de Cristo. Mas, em relação à primeira vinda, Jesus acrescenta, versículo 13, eu, porém, vos digo que Elias já veio, que ele está agora se referindo ao momento da sua primeira vinda, não à segunda vinda, mas à primeira, ele diz, nesta primeira vinda, fica implícito, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. E lá em Mateus 17, se eu não me engano, o texto fala claramente que eles entenderam que ele se referia a João Batista. Agora, João Batista não era Elias, tá? Tem gente que se atrapalha com isso, achando que João Batista era uma espécie de reencarnação de Elias. Não poderia ser uma reencarnação, porque Elias não desencarnou, né? Ele foi com corpo e com tudo para o terceiro céu, ou sabe-se lá para onde. O fato é que ele foi arrebatado e foi-se com tudo. Ele não morreu, ele não desencarnou para reencarnar. Então, Elias não é João Batista, João Batista não era Elias. Quantos entenderam? Agora, quando Jesus diz que João Batista é Elias, para a sua primeira vinda, ele está falando que o espírito de Elias estava sobre João. Ou seja, a unção determina a função que a pessoa desempenha. Ou seja, Elias estava sendo representado na primeira vinda pelo trabalho de João. João estava na função de Elias na primeira vinda. Não era Elias de fato, mas é como se fosse. Porque tanto na primeira vinda como na segunda vinda, Elias tem que vir primeiro. Então João fez as vezes, né? Fez a função de Elias para a primeira vinda, mas Jesus confirma que a interpretação dos escribas está correta. Está correta. Na segunda vinda, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas com a ministração da palavra, conclamando os israelitas ao arrependimento, e obviamente que depois da função, do trabalho de Elias e do seu companheiro, que não é inicialmente mencionado aqui, então Jesus aparecerá. Mas como eu disse, contexto como esse, nós temos uma resposta irrefutável de que Elias com certeza virá antes de Jesus. Este é um dos profetas que virá antes de Jesus. Até aqui tudo bem? Aí o pessoal diz assim, ah, então quem é o segundo, né? Já que Elias está confirmado de que é um dos profetas que virá, ele será uma das testemunhas lá de Apocalipse capítulo 11, quem é o segundo? Aí o pessoal vai procurando assim mais ou menos um sentido através de parâmetros semelhantes. Ora, se Elias não morreu e foi arrebatado e é uma das testemunhas, eu acho que tinha que ser uma pessoa que também que não morreu foi arrebatado para ser a outra testemunha. Quem foi na Bíblia que foi arrebatado igual a Elias e que não morreu? Enoque. Então o pessoal conclui, só pode ser Enoque, porque se Elias foi arrebatado e não morreu, e ele vai voltar para ser uma testemunha, provavelmente Enoque vai ser a segunda testemunha, porque ele também não morreu, ele também foi arrebatado. Aí o pessoal que se sente mais espiritual diz assim, eu tenho até um versículo para justificar isso, está escrito lá em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Se Enoque não morreu, ele tem que voltar para morrer, ô glória! Aí o pessoal conclui que com certeza só pode ser Enoque. Só que as pessoas se esquecem de alguns detalhes. Em primeiro lugar, quando Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, ele não está falando que é terminantemente proibido que uma pessoa morra duas vezes. Ele não está dizendo isso. Ou que todas as pessoas têm que morrer uma vez. Porque se isso fosse interpretado assim, ao pé da letra, o próprio Jesus estava desobedecendo a regra, porque no ministério dele, das pessoas que morreram e ressuscitaram, tem pelo menos três: Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Essas pessoas morreram, ele ressuscitou e obviamente morreram de novo, porque não era a ressurreição para a imortalidade, não era a ressurreição para a vida eterna. Eles morreram porque foram curados, voltaram à vida, o espírito voltou para o corpo, mas obviamente que essas pessoas morreram posteriormente. Ora, se no ministério de Jesus pelo menos três pessoas morreram duas vezes, por que que a gente tem que ser tão ao pé da letra na interpretação de 9:27, de Hebreus 9:27? Além do mais, o texto que fala sobre o arrebatamento de Noé, diz que Noé andou com Deus e já não era mais visto, porque Deus o tomou para si, para que Enoque não visse a morte, para que ele não visse a morte. Ou seja, se Deus o arrebatou para não ver a morte, por que que agora a gente está querendo matar o homem? Às vezes a gente especula demais, escorrega um pouco, sem perceber que a gente conclui coisas que não têm muito sentido. Além do mais, tem outro detalhe. Eu não acabei não, calma aí. Tem outro detalhe. Essas testemunhas de Apocalipse, que são dois profetas, tá? Essas duas testemunhas não são representações alegóricas de coisas diferentes. Os judeus e os gentios, a graça e a lei, o Antigo e o Novo Testamento. Não, são dois profetas, dois homens, que inclusive o texto do capítulo 11 de Apocalipse diz que eles serão assassinados e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da cidade de Jerusalém. Então são homens que viverão, ministrarão, serão assassinados, morrerão, os corpos não serão sepultados, ficarão estirados na praça. O povo que matar eles vai celebrar e distribuir doces e fazer festas, que é uma característica bem típica do povo islâmico. Quando eles matam aqueles que supostamente lhes causam tormento, eles festejam, distribuem doces, dão presentes aos homens, e aí depois de 3 dias eles ressuscitam. São homens. Agora, se você observar, são profetas do período tribulacional, o que significa que é um momento em que Deus vai voltar a tratar com a nação de Israel, mais ou menos como ele fazia no período do Antigo Testamento, né? Estamos hoje em dia no período da igreja, é uma coisa totalmente diferente. Hoje, desde quando a igreja nasceu, no dia de Pentecostes, até o dia do arrebatamento, é o tempo da igreja. Depois disso, volta a ser mais ou menos como era no período do Antigo Testamento, que é o que descreve muito bem Apocalipse. Jerusalém, Israel, os judeus voltam a ser os protagonistas da tratativa divina com o mundo. Deus tratará, como fazia no Antigo Testamento, primeiramente com a nação de Israel, punindo-os pelo seu pecado, pela sua obstinação, pela sua cegueira, e a partir da nação de Israel, ele trata com o resto do mundo, tá? É por isso que os dois profetas têm que ter alguma representatividade para o povo judeu. Por que que Enoque não se encaixa nesse perfil? Porque Enoque viveu numa época em que Abraão sequer tinha nascido. Nem existia Abraão, Isaac, Jacó, não existia ainda a lei determinada por Moisés. Enoque viveu numa época diferente, na época dos gentios, antes da formação da nação de Israel. Ele não tem a representatividade necessária para estar presente no período tribulacional, quando a característica número um é Deus tratando com o povo judeu, chamando a sua atenção e conclamando-os ao arrependimento. Tem que ser pessoas emblemáticas para Israel, para os judeus. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém melhor do que o profeta dos profetas, que é Elias, e Moisés, o grande legislador da nação de Israel. O problema é que as pessoas pensam assim: ah, mas Moisés morreu, porque está escrito no Antigo Testamento, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te e atravessa o Jordão. Mas a questão aqui não é se Moisés morreu ou não morreu. A questão é que os sinais que são descritos em Apocalipse capítulo 11, você observa, são semelhantes aos sinais que eram realizados por Moisés e por Elias. E se Elias é irrefutavelmente uma das testemunhas, como Jesus Cristo explicitou ao descer do Monte da Transfiguração, por que que quem estava lá em cima do monte não pode ser a segunda? Porque quem estava lá não era Enoque, quem estava lá era Moisés. Então por que que dos dois que Jesus viu, só um serve? Por que que o outro também não pode fazer parte daquilo que Elias vai fazer, né? Irmãos, provavelmente Moisés é a segunda testemunha. E sobre essa questão da morte de Moisés, se porventura isso é um empecilho para você, ah, eu não consigo aceitar Moisés, ele vai morrer duas vezes, como se não fosse possível morrer duas vezes, né? Ah, ele vai morrer duas vezes, eu não... Gente, a morte de Moisés é esquisita. Vou abrir meu coração para vocês, vou desabafar, tá? A morte de Moisés é um negócio estranho. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi Deus que o sepultou. O que significa isso? Significa que a última vez que Moisés foi visto, ele estava vivo. Depois que ele sumiu, ninguém viu mais. Se concluiu que ele morreu, e a Bíblia diz que foi Deus que enterrou o homem. Então onde é que ele estava? O que foi que aconteceu? Onde é que o corpo dele foi ficar? Ninguém sabe. Mas para piorar o negócio, a Bíblia ainda vem dizer que teve uma briga pelo corpo de Moisés. Diz que Satanás e Miguel guerrearam pelo corpo de Moisés. Sempre fica uma pulga atrás da minha orelha. Eles estavam brigando pelo corpo morto de Moisés, que se deterioraria em 3-4 dias e começaria a se encher de tapuru, ou eles lutaram pelo corpo de Moisés antes de morrer ou para não morrer? Porque Moisés foi proibido de entrar na terra prometida porque ele desobedeceu a Deus. Eu sei que parece muito pouco o pecado que ele cometeu, mas quanto mais a pessoa tem, mais rígido o julgamento sobre ela é. Então ele simplesmente desobedeceu, em vez de falar com a pedra, ele bateu, e isso foi suficiente para Deus puni-lo. Mas parece que não foi suficiente para que ele morresse, porque teve essa luta pelo corpo dele. Ou seja, será que ele morreu ou não? Não sei, eu tenho dúvidas, sinceramente. Eu sei que o texto diz: Moisés, meu servo, é morto. Agora, quem escreveu isso foram pessoas que não o viram mais, porque disseram que ele subiu, que quem enterrou ele foi Deus. Ninguém sabe o paradeiro do corpo do homem. O fato é que ele aparece no Monte da Transfiguração conversando com Jesus. Ué, mas ele não morreu? A Bíblia não diz que é proibido conversar com os mortos? Jesus é doido? Como é que ele está conversando com os mortos se Moisés está lá? Eu deixo o versículo para a meditação da igreja. Alguém vai responder assim: não, é porque Jesus era Deus e Deus fala com os mortos e com os vivos, para ele não tem diferença. Tá, tudo bem, legal, bonita a explicação. Só que tem uma coisa estranha na morte de Moisés. O fato é que eu acredito que nós temos mais elementos na Bíblia que provam ou que apontam para a ideia de que Moisés e Elias serão os dois profetas de Apocalipse capítulo 11 do que Elias e qualquer outra pessoa. Amém? Amém, gente?
Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.